Olá, bem-vindo a mais um episódio do Desenvolvendo. Eu sou Giovan Gomes.
E eu sou Camila Menezes.
E hoje nós iremos falar sobre sexualidade na terceira idade.
Bom, para começar, nós vamos conversar um pouco sobre como a sexualidade é vista através da psicologia. Nós sabemos que por muito tempo foi um grande tabu e, na verdade, ainda é falar sobre sexualidade e ainda mais na terceira idade. E como um tópico da psicologia do desenvolvimento, a sexualidade é vista como um construto fluido ou algo dinâmico e que não se restringe ao ato sexual em si, vai muito mais além disso. São vivências e experiências que percorrem toda a nossa vida e que nos afeta muito, né?
Dependendo de onde você está inserido, por exemplo, também, né?
Sim, dependendo do tempo e do espaço em que o indivíduo se encontre.
Bom, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define que uma pessoa é considerada idosa a partir dos seus 60 anos de idade. Mas cada país tem sua legislação que pode confirmar ou pode aumentar ou diminuir essa idade. No caso do Brasil, o Estatuto do Idoso caracteriza uma pessoa idosa a partir dos 65 anos de idade. Vendo que o último dado do IBGE mostra que a expectativa de vida do brasileiro subiu para 76 anos e alguns meses. O que mostra que estamos vivendo mais tempo do que um pouco do resto do mundo. Bom, por muito tempo, o idoso era visto como uma pessoa que é sinônimo de doenças, de envelhecimento, ele perde incapacidade, exatamente. É um ser que deve ser colocado de lado e invisibilizado, por exemplo. E nós temos uma construção social, uma visão do senso comum de que uma pessoa idosa é aquela pessoa aposentada, que tem uma casa grande, que tem seu marido e esposa com seus filhos, que vão visitar no final de semana com seus netos e tudo mais. E pode ser assim para algumas pessoas, para grande parte, mas temos que lembrar que não é assim para todo mundo.
Inclusive, todo esse preconceito, toda essa ideia de que envelhecer é visto como sinônimo de doença, incapacidade, foi visto na primeira onda, onde começou a se debater a questão do envelhecimento em si, né?
Colocar o idoso como do lado do escanteio, né? Alguém que não está produzindo, então ele não...
Isso, como você disse, invisibilizado
mesmo, isso.
Que não produz, então ele foi excluído, né? Uma idade que não se dá para produzir, então a sociedade passou a excluir. Já na segunda onda, começou a criar essa ideia de que envelhecer é massa, envelhecer é algo muito positivo.
Ele romantiza a fase da idosa, né? Tipo, a fase você vai poder viajar para onde você quiser, você não vai precisar mais trabalhar, você não vai precisar mais cuidar de ninguém, porque você já cuidou de todo mundo sua
isso,
vida inteira.
Inclusive, mudaram o termo para melhor idade, né?
E você vê como isso... Até hoje ainda eu escuto pessoas falando sobre melhor idade. Propaganda do governo até um tempo atrás, por exemplo, era vista como melhor idade ou algo do gênero.
Sim. E algo que nós vamos entrar agora é sobre a terceira onda, né, de estudos da terceira idade, que traz um ponto de vista mais realista, que trata mais de demandas reais, né, de dificuldades específicas que existem nessa faixa etária e que precisam ser discutidas.
E não só a saúde física, mas também a saúde mental, por exemplo. Há um tempo atrás a gente não falava sobre, não se pensava sobre como é o fato de você ficar idoso na sua saúde mental. Porque você vive em uma sociedade onde você sempre produz. E sempre tem que estar lá batendo o relógio de 8 da manhã às 6 da noite. Como é esse tempo, com esse momento, quando você para? Tipo, você vê muitos casos hoje em dia de queixas em consultórios e em médicos mesmo, geriatras, por exemplo, de idosos que não estão com vontade de viver, por exemplo.
Sim.
E não era uma coisa que era estudada antes.
Inclusive, a taxa de suicídio em idosos está aumentando muito. E é realmente, assim, preocupante, né?
É, porque é algo que afeta as pessoas ao redor, né, por exemplo.
Não só está aumentando, na verdade essa taxa é muito maior, porque existe uma subnotificação e esses casos não vêm à tona.
Quando, como a Camila já apontou no início, falar sobre sexualidade sempre foi um tabu para a sociedade, principalmente se, se principalmente no recorte de pessoas idosas. Antes de entrar em psicologia, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar que pessoas idosas transam, se masturbam, podem conhecer pessoas novas, podem se apaixonar, podem casar de novo, podem se separar. É uma ideia, do senso comum, bem heteronormativa, né? Que você se casa e você vive feliz para sempre. E a gente vê como isso está mudando a partir do...
Sim, essa também é a visão, como você falou, heteronormativa.
Heteronormativa,
né?
Exato.
De imaginar... Se imagina um casal de velhinhos, imagina um homem, uma mulher... transexuais também, nós, né, imaginar um velhinho transexual e como isso seria, quais seriam as demandas disso, né?
Na clínica e na vida pessoal também, né?
Sim, e por falar em demanda, nós vamos conversar um pouco agora sobre as demandas clínicas, né? Que essa, demandas clínicas na psicologia que estão aparecendo cada vez mais e que precisam ser discutidas, relacionadas principalmente à sexualidade. E com relação aos homens, o que é trazido, né, o que a literatura mostra, que é trazido nas clínicas, é a questão da performance sexual. Que...
O homem tem que ser sempre viril e...
Isso, é uma vigilância da virilidade, é sempre todo. E quando algo afeta... essa masculinidade, essa performance, isso se torna uma queixa.
É, se torna algo que ele não sabe lidar, porque em momento nenhum da vida dele ele foi ensinado a lidar com isso. Ele sempre foi estimulado e sempre reforçado o tempo todo pelas pessoas ao redor de que o homem tem que, sim, ser viril o tempo todo para sua esposa, para sua namorada, para qualquer pessoa que seja. E no caso de homossexuais, a gente vê isso também. O homem nunca pode broxar, por exemplo. E é uma coisa que acontece, principalmente se você, com o passar do tempo, né? Você vai perdendo os hormônios, você entra na andropausa. A partir dos 35 anos, geralmente, os homens começam a diminuir o número de hormônios no corpo. E isso tem alguns efeitos. E isso afeta ao longo do tempo, obviamente. Mas essa duplicidade de queixas, né? Você não pode demonstrar que você é fraco, você não pode demonstrar que você não...
Humano.
Que você não é humano, exatamente.
Então, falando mais sobre a andropausa, né? Que seria o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é pouco falado, né, Gel?
É muito pouco falado. Eu nunca tinha escutado isso antes de pesquisar para o trabalho.
É muito pouco falado. É muito mais falado, e nós vamos falar isso mais tarde, sobre a questão da saúde da mulher, né? Que é muito mais batido, porque a mulher precisa estar saudável o tempo todo, inclusive na terceira idade. E o homem, nem tanto, né? E por isso que talvez esse seja um tema pouco discutido. Então, esse distúrbio, isso foi considerado um distúrbio não faz tanto tempo assim, está relacionado a alguns sintomas, como...
A disfunção erétil.
Disfunção erétil, perda da libido, depressão e coisas assim que começam a aparecer normalmente dos 35 aos 40 anos nos homens.
É novo, né? Assim, tipo, é algo que começa muito cedo, só que a gente não... É invisibilizado novamente, né? Não é falado sobre.
E como a queixa normalmente chega no consultório ou clínico, no médico, no psicólogo, com relação à performance sexual, questões de hormônios também são trazidas, né? São colocadas em pauta. E isso é uma questão em discussão ainda, porque a indústria farmacêutica, de alguma forma, se apropriou disso, né?
Uhum, com certeza, para lucrar mais.
Porque é algo biológico, é algo que acontece com os homens, afeta uns mais do que afeta outros.
É apenas 20%, né, dos homens vão realmente sofrer as grandes quedas do nível hormonal.
E que precisam de reposição, isso.
É que vai precisar.
Mas não são todos. E como a indústria farmacêutica se apropriou disso, e novos tratamentos, novos medicamentos estão sendo feitos, vários estudos com relação a isso.
Uhum.
E é também ainda uma discussão em aberto, né?
Exatamente. E você vê como o homem não é cobrado, assim, no sentido de que é muito pouco visto o homem indo... O homem vai muito mais ao médico por causa da disfunção erétil do que, por exemplo, para procurar se está com câncer de próstata ou não. Como Sim. o reforço da masculinidade tóxica e viril é realmente algo que causa um desconforto muito sério no homem, né?
É como se o sexo fosse só...
A penetração.
A penetração, né?
Não todos os outros.
Sim. Sendo que biologicamente nós estamos fadados a isso, né? A diminuição da libido, a performance sexual, ela vai decaindo, que está relacionado também à queda do nível hormonal, né? No caso do homem, da testosterona, e que isso vai acontecer de toda forma.
Exatamente.
E que o sexo precisa ser visto e pontuado como algo não apenas relacionado à penetração, né?
Exatamente, principalmente se você for uma pessoa idosa. Porque, por exemplo, usando o exemplo de Grace Frank, que é uma série americana distribuída na Netflix, tem a Grace e tem a Frank. A Grace é a Jane Fonda e a Frank é a Lily Thompson. E elas se separam, os ex-maridos dela se separam com elas, porque eles se assumem homossexuais e vão casar e viver juntos. Isso com mais de 70 anos de idade. Aí você vê uma quebra da heteronormatividade aí, né? Você vê como não é assim, aquela ideia de que pessoas idosas não podem se descobrir ou se aceitar homossexual ou bissexual.
Passou de tanto tempo, né?
Pra sair do armário, pra conseguir, sim, né? Realmente viver a sua verdade, por exemplo. Como é engraçado isso. E a série retrata muitos exemplos de terceira idade que quem é novo, por exemplo, como eu e Camila, a gente provavelmente nunca pensou como seria, como vai ser ou como seria, por exemplo, né? Tipo, elas criam vibrador para mulheres de terceira idade que têm osteoporose, por exemplo, porque elas não conseguem segurar o vibrador normal. Tipo, como a série, ela vai naturalizando o envelhecimento.
Isso.
Não é algo que você tem que esconder, ou correr, ou fugir, ou fingir que não existe. Se você for mulher, então, né, a ideia de que a mulher não pode envelhecer nunca, né? Ela sempre tem que estar bonita, arrumada.
Jovem,
na menopausa, quando você vai perdendo a lubrificação vaginal, que não pode, né? Porque a mulher não pode. Deus do céu, imagina se a mulher perde. E elas criam também lubrificante vaginal à base de mandioca. E isso é incrível, tipo, meu Deus do céu.
E justamente, inclusive, nós deixamos aqui a dica, né? Pra quem ainda não assistiu ou não conhece esse seriado.
Tá no Netflix.
Grace Frank tá no Netflix. E traz justamente o que nós estamos trazendo aqui. São essas demandas, essas dificuldades que existem, obstáculos que existem na terceira idade e que precisam ser discutidas, elas existem e precisam ser moldadas, né, para que o idoso tenha uma qualidade de vida melhor.
Que ele não só viva mais, como está mostrando os dados e as expectativas, mas que ele realmente viva, e ele viva da forma que ele achar melhor, não do que a sociedade quer impor a ele de como ele viva, por exemplo, né? A pessoa aposentada não tem que ficar em casa assistindo novela o dia todo. Não pode abrir uma empresa com 70 anos de idade, por exemplo, como é na série, sabe? Tipo, não é porque a pessoa tá idosa que ela tá morta, por exemplo.
E apesar de um pouco generalizado, né, como nós havíamos conversado, a OMS traz o sexo como um ponto a ser tratado na questão da qualidade de vida. Então,
Exato.
é algo que realmente interfere o bem-estar do indivíduo, né, e a saúde do indivíduo.
Pois é, que é uma coisa que está linkada durante a vida toda, né? E a gente acha, a gente meio pode esquecer ou pode, não sei, achar que isso não acontece na terceira idade, que pessoas idosas não transam, por exemplo. E, por exemplo, para mim, eu nunca tinha pensado sobre isso antes. E o com isso é errado.
Sim, mas é questões de socialização, né?
É.
Isso não é tão visto, não. E, mas voltando à questão da clínica, psicológica, principalmente, seria dar preferência à modalidade de intervenção focais, né? Que precisam flexibilizar técnicas e métodos, como é visto em Gracie Frank, ajustando esses desafios específicos ligados a esse grupo e que é trazido, né? E o profissional, o psicólogo precisa ponderar principalmente é que a maioria das evidências e os achados, infelizmente, ainda são internacionais e que precisa existir um manejo para a realidade do brasileiro, né? Do idoso brasileiro.
Que é muito diferente dos Estados Unidos e da Europa, né?
Sim.
Obviamente. E
Bom, e para nós concluirmos, né, com tudo isso que nós trouxemos aqui,
podemos pensar de como a terceira idade precisa ser revista e ser ressignificada pela sociedade, tanto no individual quanto na mídia, por exemplo, porque você não vê. Você vê, por exemplo, eu nunca vi assim novelas tratarem de sexo em pessoas de terceira idade, muito menos sexo gays ou lésbicos na terceira idade na novela. É uma coisa que precisa ser falada mais abertamente, tem passar essa barreira do tabu, porque é assim, a gente, por exemplo, o exemplo de Gracie Frank, eu acho um exemplo maravilhoso sobre terceira idade, porque ela realmente retrata o dia a dia, o envelhecimento normal e natural e
Sim, mostrando que é uma fase, é a última fase
da
da
vida.
vida,
Exato.
né? E que nós precisamos vivê-la da melhor forma possível, porém encarando as dificuldades e
Cuidado.
obstáculos que essa faixa etária traz,
É que
né?
você vai sim perder massa muscular, você vai sim ficar um pouco mais lento, você vai sim não ter lubrificação vaginal, você vai sim ter disfunção erétil, mas isso
Existem formas de contornar
de viver
de viver
com
isso.
isso, exatamente. Então, se você gostou do podcast, deixa aquele like, compartilha.
Obrigada pela atenção, pessoal. Até
Obrigado,
mais.
até.